Primeiramente, bom dia a todos. Eu sempre fico muito feliz, principalmente, em receber o convite da Mundugel. E fico feliz em ver vários colegas aqui presentes, né, de diversas épocas e sobre diversos assuntos aí que eu tenho acompanhado na área de gel. O Emerson já me apresentou. Meu nome é Wilson Roller, sou supervisor da área de gestão territorial estratégica na Embrapa Monitoramento por Satélite. E eu vou apresentar aqui alguns conceitos iniciais, né, sobre sensoriamento remoto, tantos dados de imagem obtidos por sensores aí que a gente já conhece, como QuickBird, Iconos, Landsat, Cibers, como também um pouquinho sobre radar, um pouco sobre LiDAR, né, laser scanning, um pouco sobre sensores aerotransportados, e no final eu vou fazer um breve resumo, né, dos principais sensores hoje, né, segundo Associação Americana de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. Então, hoje a gente sabe que em todo o mundo diversas missões orbitais e suborbitais de monitoramento de recursos naturais, científicos e meteorológicos já foram lançadas. E a cada dia isso acaba se tornando mais comum e é um processo contínuo de atualização dos sensores, né? Então, para que serve? Eu começo geralmente fazendo algumas perguntas, né? Para que servem os satélites imagiadores, né? Qual que é o meu objetivo? Até coloco uma figura ilustrando, né, para ver se eu preciso de uma luneta, se eu não preciso de uma luneta, como é que eu vou enxergar isso? Como é que informação eu obtenho de uma imagem de satélite, né? É sempre uma pergunta meio provocadora, só para a gente poder refletir um pouco, né? Então, eu de posse de uma imagem de satélite, ou não, de um radar, um LiDAR, o que eu posso fazer com ela, né? Até onde eu posso chegar? Eu acho que durante a discussão aí do seminário, essa principal pergunta vai ser respondida. Cabe inicialmente a gente abordar o que vem a ser sensoriamento remoto, né? Então, sensoriamento remoto, o próprio nome já diz, mas sensoriamento seria uma forma de obtenção de dados, né? E remoto significa que é a distância. Então, na figura, a gente vê o Sol, né? Ele emite uma energia até a superfície terrestre. Essa energia é refletida para um sensor, né? Isso nos casos dos sensores passivos, que eu já vou abordar. Que sensores nós temos, né? A própria visão humana, ela não deixa de ser um sensor. A nossa máquina digital também é um sensor, né? Eu sempre procuro fazer algumas analogias, porque fica mais explícito, né, quando se fala sobre um determinado assunto. E aí o nosso assunto de interesse, uma imagem lá de satélite, que também é um sensor remoto. Os meios de obtenção desse imagiamento, né, nós temos vários meios, né, nós consideramos tem o que a gente chama de fotogrametria terrestre, ou até usar dados LiDAR, o laser scanning, de uma forma terrestre. Nós já temos uma forma mais já mais geral, mais abrangente, que é vista de cima, né? Então, quando lá no passado alguém teve a ideia de pegar a câmera analógica, né, que o cara colocava a cabeça dele dentro daquela câmera escura e resolveu colocar num balão para começar a fazer o imagiamento de cima, aí começou a surgir esse conceito de imagiamento aerotransportado, ou semi-orbital, ou orbital. Então, tem diversos níveis, né? O principal, e acho que o mais difundido, as imagens de satélite, que seriam satélites, e os semi-orbitais ou aerotransportados, que seriam sensores a bordo de aeronaves. Desses sensores, os satélites, nós temos três principais órbitas, né, que a gente considera de imagemamento de interesse. O primeiro seria o geoestacionário. O que significa ser geoestacionário? Significa que em torno da Terra, ele permanece fixo num ponto, exatamente no mesmo ponto. Então, eu tenho o globo terrestre e o satélite, ele vai conforme a rotação da Terra num ponto específico. Quais são esses satélites? Tem satélites de telecomunicações, satélites meteorológicos, eles têm essa característica. Uma outra característica de satélites seriam os satélites polares. O próprio nome já diz, são satélites que giram em torno dos polos. E o terceiro seria o heliossíncrono, que o nome também já faz referência ao sincronismo com o Sol. Essa é a característica dos principais sensores que a gente observa aí no mercado, que eles acompanham a rotação do Sol. Então, em torno aí de 9h30 da manhã até 12h30, normalmente eles passam fazendo imagemamento. Claro que isso depende de satélite para satélite. A maioria passa em torno aí de 10h30 da manhã. Nessa classificação dos satélites, nós temos, dos sensores, nós temos os ativos e os passivos. Os ativos são, eles emitem a própria energia. Né? Eles não dependem de uma terceira, de um terceiro elemento ou de uma outra fonte de energia para conseguir formar uma imagem. Né? Então, os ativos, eles enviam um sinal, esse sinal é refletido da superfície terrestre e eles captam parte desse sinal. Né? Já os passivos não, eles dependem da energia solar. Então, o Sol vai lá e emite uma energia para eles, a energia na superfície terrestre, essa energia é refletida e os sensores captam essa energia. E converte essa energia, né, registram essa energia, guardam essa energia e converte para um padrão visualizável, que são as imagens. Dentro desses conceitos ainda das principais características dos sensores, eu vou falar sobre os principais. Existem outros, mas eu vou abordar somente os principais. Então, o primeiro seria a resolução espacial. O que é a resolução espacial? Né? Tem a ver com a percepção de detalhe que eu consigo ver numa imagem. Então, quanto mais detalhes eu consigo observar numa imagem, maior vai ser a resolução espacial dela. Aqui só um exemplo mostrando. Então, eu parto ali da imagem à esquerda, onde eu tenho uma resolução espacial menor, parto para uma resolução espacial maior. Aqui um outro exemplo, onde eu tenho uma imagem de baixa resolução, logo abaixo, uma imagem Landsat 7, com resolução espacial de 30 por 30 metros. Aí já vou subindo um pouco mais, vou para uma imagem de média resolução, imagem spot, de 10 metros, uma imagem com os dois de 1 metro e uma fotografia aérea de 50 centímetros. Então a gente percebe, né, pegando a mesma região, a gente percebe as principais diferenças entre o que é média, baixa e alta resolução espacial. O que significa isso? Uma outra resolução que é muito... comumente que caracteriza também o satélite é a resolução radiométrica. A resolução radiométrica tem a ver com os níveis de cinza que a imagem tem capacidade de fornecer como informação. Então, a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, eu tenho um intervalo aí de 0 a 100. Vamos supor que nesse intervalo de 0 a 100, o número 55 equivale a um tom de cinza. O 100 corresponde a outro, o 0 corresponde a outro. Esse intervalo, se for de 0 a 100, eu tenho uma característica daquela imagem. Se for de 0 a 1000, ele já aumenta a minha variação de níveis de cinza. Consequentemente, ele aumenta a minha resolução radiométrica. Então, para cada pixel, eu vou ter essa informação. Quanto mais informação eu tiver num pixel, maior vai ser a minha resolução radiométrica. Que consequência isso tem numa imagem? Então, acompanhando aqui... uma imagem de maior resolução radiométrica acima à esquerda, né, que seriam 11 bits, e comparando com a imagem à direita inferior de 2 bits, a gente já percebe uma degradação na imagem. Né? Normalmente as pessoas pensam assim, bom, a resolução espacial dela não está tão boa, mas às vezes não é isso, às vezes é a resolução radiométrica, pode acontecer. Uma outra resolução associada às imagens, né, trata-se da resolução espectral, que vem a ser a resolução espectral. Como nós agora já sabemos, o Sol emite a energia até a superfície terrestre, essa energia é refletida. Essa energia, para você conseguir quantificar ela, você precisa condicionar ela a um sistema discreto, a um sistema que você consiga medir quanto de energia o sensor está recebendo. Normalmente, essa quantificação ela é feita em base a capacidade de resposta, né, do campo eletromagnético que ele responde, né? Então, por exemplo, a luz visível, né, nós temos lá um comprimento de onda, uma faixa de espectro eletromagnético aí variando de 400 nanômetros até em torno aí de 700 nanômetros, mais ou menos, né? Isso para a luz visível. Já a infravermelha é um pouquinho a mais. A infravermelha já está aqui entre a luz visível e a radiação ultravioleta, e as micro-ondas já estariam mais nessa faixa aqui. As micro-ondas, já vou falar um pouquinho delas, mas a princípio, o que a gente mais denota, por exemplo, quando você está utilizando, eu vou até citar, aqui alguém vai ficar bravo comigo, né? Algumas pessoas, mas eu vou citar o Google Earth, que é o mais comum, que é o acesso ao Google Maps, né? O pessoal vai lá, começa a visualizar as imagens, vai vendo as imagens. O que a gente vê normalmente está relacionado a essa faixa aqui do visível, né? A gente não trabalha, pelo menos a Google não fornece as imagens com infravermelho, mas é possível. Aqui uma outra demonstração, né, onde tem a separação aqui das bandas. Então cada satélite leva a bordo alguns sensores, esses sensores captam faixas do espectro eletromagnético, faixas de respostas espectrais, de acordo com os seus sensores. Aqui uma outra visualização, é mais para ilustrar aqui o visível, infravermelho e o micro-ondas. De onde eu uso isso? Né? Porque eu falei de faixa espectral, falei de resolução espectral, e como é que eu vou usar isso? Né? Para que me serve isso? Né? Falei, mas eu preciso saber em que vai ser útil essas imagens. Então, por exemplo, a faixa do infravermelho. Esse aqui é um sensor Landsat-7. A banda 4. Levantamento serve para quê? Serve para levantamento de biomassa e delineamento de corpos d'água. Então, a banda 1. Mapeamento de águas costeiras, diferenciação entre solo e vegetação, diferenciação entre vegetações coníferas e decídua. E lá já a banda 7, no finalzinho, a última da lista, mapeamento hidrotermal. Aqui só um exemplo das imagens, né? Das bandas, na verdade, né? São 8 bandas aqui do sensor Landsat-7. E só para a gente visualizar qual é a característica de cada banda, né? Então, normalmente, algumas têm uma resposta mais acentuada de acordo com a característica do objeto na superfície terrestre. Então, por exemplo, a banda 4, a gente percebe que os corpos d'água parecem escuros, né? Próximos do breu. Já a banda 1, 2 e 3, não. Só uma curiosidade. Uma outra resolução associada ao satélite, que interessa no caso de monitoramento de algumas regiões, é a resolução temporal. O que é essa resolução temporal? Ela tem a ver com a frequência de passagem do satélite pela mesma região. Então, por exemplo, hoje o satélite está aqui em cima da gente. A próxima vez que ele vai aparecer aqui para fazer um imagemamento vai ser daqui a 16 dias. Ou vai ser daqui a 3 dias. Ou vai ser daqui a 26 dias. Né? Esse tempo, esse período que ele leva para passar aqui, a gente chama de resolução temporal. Então, dependendo da aplicação, é importante você ter maior ou menor resolução temporal. Claro que alguns sensores, principalmente os mais novos, você pode ser mais independente em relação a isso. Por exemplo, se você tem resolução temporal de 16 dias, eles têm capacidade e tecnologia para direcionarem o feixe de imagemamento, diminuindo assim a resolução temporal para 2, 3 dias. Resumindo, né? Falei das 4 principais resoluções: da espacial, da temporal, da espectral e da radiométrica. A espacial se refere ao tamanho do pixel, ou seja, a percepção de detalhe que eu tenho numa imagem. A temporal se refere à frequência de passagem do satélite na mesma região. A espectral se refere ao número de bandas, lá da faixa de espectro eletromagnético. E a radiométrica aos níveis de cinza, quanto que eu consigo perceber de tonalidades de cinza em um pixel. Mas como que as imagens são formadas? Né? A gente falou das bandas, falou de resolução espectral, falou de resolução espacial, falou de outras resoluções. Então, aqui é um exemplo um exemplo simplificado de como as coisas funcionam. Então, o Sol emite uma energia, essa energia é refletida até um sensor a bordo de um satélite. Esse sensor capta, por exemplo, o comprimento de onda aqui na faixa do azul. Um outro sensor capta do verde, um outro sensor capta no vermelho. Veja que são respostas diferentes. Aqui foi para a água, né, o azul. Aqui o verde foi para a vegetação. E aqui a resposta é diferente já para o morro. Você pega essa combinação, seria como se eu pegasse 3 planilhas do Excel. pegasse essas três planilhas do Excel, colocasse cada uma valores variando de 0 a 255, quando a imagem for de 8 bits. Pego essas três planilhas, sobreponho em cima da outra e eu tenho a imagem colorida. Né? Mas claro que não é tão simples assim, né? Eu não posso fazer isso manualmente, porque isso não funciona assim. Né? Quem faz isso para mim é o computador. O computador, na tela dele, ele vai lá e monta essa imagem colorida para a gente. Com esses conceitos, eu já posso passar para um próximo passo, que seria falar dos sensores, né? Dos sensores orbitais, dos aerotransportados, e aí os radares e os LIDARs. Os orbitais, o próprio nome já faz uma indicação, são os que estão em órbita ao redor da Terra. Eles fazem, então, um imageamento, eles pegam uma faixa, como se fosse um scanner. Para quem tem uma impressora multifuncional, vê o scanner digitalizando a folha, ele vai passando, certo? Se você pegar esse mesmo conceito e inverter ele, vamos imaginar que está lá em cima o sensor e aqui eu tenho a superfície da Terra, e ele vai fazendo o imageamento. O conceito é parecido, né? Não é análogo. Tem um que é bem semelhante, né? Claro que tem outras características e outras considerações por trás. Mas se pegarem essa ideia, a gente já sai feliz daqui hoje, né? Isso já dá para, depois que acabar o seminário, já dá para tomar uma cerveja já. Então nós temos lá a largura de faixa do sensor, que é uma outra característica. Também tem a forma como o imageamento se dá na superfície. Aqui eu vou falar apenas de dois, que são os dois principais aí, mais utilizados e que você pode conseguir baixar os dados na internet. Né? Você consegue facilmente essas informações ou essas imagens. Então aqui, por exemplo, o satélite Landsat 5. Né? Eu tenho 7 bandas espectrais, né? Azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho, as 3 bandas infravermelho, 4, 5, 6, e 7 que seria infravermelho médio. A resolução espacial para a maioria das bandas de 30 metros, e a largura de faixa imageada de 185 quilômetros, que seria essa largura aqui, largura de faixa. A resolução temporal de 16 dias. Aqui um exemplo de uma imagem Landsat, né? Então, mais uma área de vegetação, essa aqui é uma região próxima a Campinas. Essa é uma, um exemplo. E o próximo sensor seria o Cibers 2B. Aqui também tem 6 bandas espectrais, né, o Landsat tinha 7. E essa aqui tem 6 bandas, resolução espacial de 20 metros, resolução temporal de 26 dias e 3 dias visada lateral. Então é aquilo que eu falei, ele pode pegar o sensor dele e direcionar para a área de interesse. A área de imageamento é de 113 quilômetros. Isso para o sensor CCD. Tem um outro sensor, HRC, que está a bordo desse mesmo satélite, que tem uma resolução espacial de 2,7 metros. Né? Então, já é considerada uma média resolução. E resolução radiométrica de 8 bits. Aqui um exemplo, né? Aqui é o litoral sul do Rio de Janeiro, Ilha Grande, a região é uma região bonita. Um breve comentário sobre sensores orbitais. Agora eu vou falar um pouquinho só sobre sensores aerotransportados, que podem ser, antigamente eram só câmeras fotogramétricas, hoje já se tem radares também, na verdade até certo tempo já se tem os radares, mas tem também uma novidade que seriam os sensores LIDAR, né, que seriam os laser scanning. Então o princípio é o mesmo dos sensores orbitais, a diferença é que o sensor está embarcado numa aeronave. Então ele faz todo um imageamento, em vez de ele tomar uma série de uma faixa, por exemplo, da superfície terrestre, como os sensores orbitais fazem, ele faz toda uma varredura. Primeiro numa direção, depois para que haja normalmente sobreposição entre as faixas de varredura. Aqui um exemplo, né, das precisões alcançadas com o sensor a 1040 aerotransportado, né, uma câmera digital. Então você pode chegar a 5 centímetros de resolução espacial com a obtenção dessa informação, dessa imagem. Né? Aqui uma relação do comprimento de onda, novamente, só para a gente dar uma revisada. Então, a gente tem aqui a faixa do que nós conseguimos enxergar. Na verdade, aqui nós conseguimos enxergar. Aí tem infravermelho termal, e os radares que atuam numa faixa de comprimento de onda um pouco maior. Os radares, o princípio dele é um pouco diferente das imagens orbitais, dos principais sensores, e da fotografia aérea. Por quê? Porque ele emite um sinal, esse sinal é refletido pela superfície terrestre, e ele recebe parte desse sinal. Recebendo parte desse sinal, que ele vai conseguir formar a imagem. Então, o princípio dele, ele tem várias outras características, né? Não vou entrar em detalhes, mas uma das características seria até algumas considerações em relação à faixa de imageamento dele, né? Que é você também poder direcionar o sensor para a área que você quer, a área de interesse. Aqui uma outra visualização da passagem, né, de um radar. Ele tem outras considerações, né? Uma das principais características dos radares, que quando você vai adquirir uma imagem de radar, é saber, primeiro, como é que esse radar funciona, né? A gente chama de polarização do sinal, né? Então, pode ser no horizontal, vertical, ou a combinação dos dois. Né? Normalmente, essa é uma das características, né, do radar. Então, aqui tem um exemplo aqui da onda vertical, aqui horizontal, aqui uma combinação das duas. Acho que o exemplo mais conhecido e mais difundido, né, de uso de dados radar é o SRTM, que é um modelo digital de terreno de todo o globo terrestre. Onde é que eu vejo esse SRTM? Né? Como que eu consigo visualizar? Eu nunca vi uma informação dessa, provavelmente já tenha visto. Porque são informações assim, a Google utiliza no Google Earth, não tem a mesma precisão lá, mas eles utilizam esses dados. Quem mais? Tem um projeto também da Embrapa, monitoramento por satélite, que se chama Brasil em Relevo. Também tem os dados disponibilizados do SRTM, organizados por estado, né? E sem os furos que são tradicionais, aí, quem já trabalhou com esses dados já sabe bem o que estou falando. Esse é um exemplo mais utilizado. Tem praticamente todo o globo, né, mapeado. Uma outra tecnologia seria a LIDAR, ou Light Detection and Ranging, que seria você literalmente fazer como o nosso scanner, né, da impressora lá, da multifuncional, ou scanner de mesa, só que em vez de você olhar para baixo e fazer digitalização, você está olhando de cima e fazendo a varredura. Ele precisa de alguns, além dos outros sensores também, né? Mas esse principalmente precisa de uma tecnologia auxiliar, que seria um GPS de alta precisão para determinar o posicionamento da aeronave. Então, o princípio dele também é parecido, ele faz toda a varredura, e ele tem uma característica que seria a emissão dos sinais, né? Também ele é um sensor ativo, então ele manda um sinal, recebe outro. Então, a gente chama um conceito aí de primeiro e segundo pulso, que você consegue determinar até a altura das árvores, né? Determinar o dossel de algumas árvores, determinar o terreno de uma determinada região, não só considerando, porque normalmente, por exemplo, os dados SRTM, a gente tem a superfície, mas a superfície do dossel das árvores, da copa das árvores, dos prédios. É feito todo uma interpolação, um arredondamento, né? Desses dados. Já com os dados LIDAR, você consegue discriminar essas informações e ter somente os dados do relevo. Aqui é uma informação, é um exemplo de uma imagem em uma área urbana. Aqui um outro exemplo, né, algum levantamento de obstruções do aeroporto de Darwin e Haile. Então, tem um. Aqui já, a gente já faz, para quem já trabalhou com dados ipsométricos. Seria pelas cores você saber qual é a altitude, né, da região. Então, aqui as altitudes mais altas são as cores vermelhas e as altitudes mais baixas são as azuis. Sobrepondo uma imagem na região, você consegue saber onde é que estão as obstruções desse aeroporto. Falei, né, várias vezes em resolução espacial, falei um pouco das aplicações quando se tem resolução espectral, né, das bandas, da faixa do espectro eletromagnético. falar um pouquinho de resolução espacial, voltar um pouquinho. Para que serve, né? Como é que eu vou usar isso? Então, por exemplo, se eu tenho, vamos supor, de 20 a 30 metros, que seriam a resolução espacial do CBERS e do Landsat. Landsat 5.7 e o CBERS 2.2B. Identificação de regiões urbanas, aeroportos, rodovias, rodovias as principais, né, e ferrovias. Identificação de grandes áreas florestais, agrícolas, bacias hidrográficas. Caracterização da cobertura do solo. Identificação de lineamentos geológicos, entre outras aplicações. Claro que isso aqui é um breve resumo. Tem muito mais, né? Quem digitar lá no site de pesquisa vai ver que tem muito mais aplicação. Já para as de alta resolução espacial, nós temos lá medição de áreas construídas com precisão, permite mapeamento detalhado de infraestrutura, então postes, tampas de esgoto, caixas de telefone, etc. Né? Então, são várias as aplicações. Aumenta as aplicações, né? Aqui uma relação, uma breve relação de resolução espacial e escala de trabalho, também porque tem gente que está acostumada a trabalhar não por aplicação, mas também por escala. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, 20 metros, eu consigo chegar a uma escala de 1 para 50 mil. Né? 20 metros em resolução espacial, eu consigo chegar a uma escala de 1 para 50 mil. Se eu querer avançar nessa escala, então, por exemplo, 20 metros, 1 para 50 mil. Se eu querer, por exemplo, chegar à escala 1 para 25 mil, eu não vou estar trabalhando com segurança. Então, é desaconselhado, né? Não é recomendado você superestimar esses dados, essas informações, porque até certo ponto elas te dão uma margem de segurança, a partir daí já não são confiáveis. Dos sensores, né, atualmente existentes aí, pelo menos que eu tenha conhecimento aí, dos sensores que existem, eu sei que tem mais de 68 sensores passivos, né, que dependem da energia refletida do Sol, e mais de 24 sensores ativos. Aqui eu acho que está meio pequeno para enxergar, mas a gente pode perceber aqui dos sensores passivos, né, alguns principais sensores aí. Então vamos citar pelo menos um, que é o Rapid Eye. Aqui ele vai até, o tempo de vida dele está acima de 2014, e também tem a companhia ou o país responsável. Então, como a ideia era apresentar todos os sensores, eu estou apresentando os principais sensores de uma forma resumida. Essa tabela vocês conseguem obter na Associação Americana de Fotogrametria e Sensoramento Remoto. Lá tem a previsão de lançamento dos satélites até 2014. Então, tem toda uma relação mais completa. Aqui eu só trouxe alguns. O que mais? Aqui nós temos o Eros B. Aqui a previsão de vida útil dele vai até 2013. Provavelmente vai passar. Né? Aqui o número estimado de satélites passivos em órbita. Né? Que também depende da energia refletida que é emitida pelo Sol. Aqui em relação dos países. Né? Os países que têm os satélites. Os principais aqui, o conjunto de países aqui, o DMC, que seria Algéria, Nigéria, Turquia, Reino Unido, China e Espanha. Tem uma quantidade considerável de satélites em órbita. Dos ativos, os que não dependem do Sol e também dependem de condições meteorológicas, por exemplo, nuvem, você pode fazer o imaginamento durante o dia ou à noite. Né? Então, com esses sensores você não tem problema. Aqui também nós temos lá Handasat 2, até provavelmente 2014, o tempo de vida dele. Temos alguns outros, né? Por exemplo, o sensor que está a bordo do Alus, também o Pulsar, que também está aqui previsto até 2013, mas eu acredito que vai muito além disso. E os principais países, né, que têm essa tecnologia. Aqui o número estimado de satélites em órbita, né, por país também. Então, a gente percebe aqui que, por exemplo, a China está tendo um grande salto aí já, aqui principalmente nessa época aqui, e aqui tende a se estabilizar. Mas eu acredito que não vai se estabilizar tão cedo, porque pelas últimas notícias que eu estava vendo, eles vão lançar muito mais satélites ainda. E aqui uma relação abreviada aqui dos principais sensores em função da resolução espacial. Então, nós temos aqui nessa lista o DIY 1, o WorldView 2, o QuickBird, Aero C, que está previsto para ser lançado, acho que daqui a uns 3 anos, se eu não me engano. Né? Pelo menos foi a última... eu vi no informe publicitário da Jim Magazine, acho que de abril. Estava lá que está previsto uma resolução espacial aí de em torno de... aqui está dizendo 70 centímetros, mas pelo informe publicitário estava lá até 25 centímetros. Está na Jim Magazine de abril. Alguns outros sensores, né? Então tem uma classificação aqui de alta resolução, média resolução e baixa resolução espacial. Aqui se enquadra o CBERS e o Landsat. O CBERS pode ver que ele nem está nessa lista aqui, que é uma lista feita pela Associação Americana. A lista é enorme. Se vocês entrarem no site da associação, vocês vão ver que tem uma lista gigantesca de sensores. Aqui um comparativo de resolução, para começar a resumir a nossa apresentação, que comparando íconos até Landsat 7, quanto isso equivale à diferença de tamanho de pixel e de percepção de detalhe, onde eu consigo e onde eu não consigo perceber mais detalhes ou não. Então, a gente percebe que Landsat, com 30 metros de resolução, se eu fosse querer discriminar um objeto, por exemplo, um carro aqui dentro, eu não ia conseguir, mas já com íconos eu consigo. Aqui uma outra ilustração, imagem de baixa resolução, média resolução e de alta resolução. Aqui uma outra comparação, acho que já indo para fechamento da apresentação, seria visualizar o que é um sensor orbital, o que é um sensor aerotransportado, onde é que ele se enquadra, uma imagem obtida por um sensor orbital e uma imagem obtida por um sensor aerotransportado, aqui de 20 centímetros e outra de 5 centímetros. E também informar que existe a possibilidade de você combinar as tecnologias. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sensor LiDAR, laser scanner, e também uma câmera digital aerotransportada aos dois. Então, você pode combinar as tecnologias também. Isso é possível. É porque a gente apresentou cada uma de uma forma isolada, mas você também consegue integrar essas tecnologias. Onde saber mais sobre o assunto? Claro que eu não tinha a pretensão de esgotar o assunto aqui, até porque cada item desse aí você pode ficar falando uma semana praticamente. Mas se alguém quiser mais informação, a Embrapa Monitoramento por Satélite tem um projeto e um site que tem uma atualização quase que constante dos principais sensores. Assim que surge um, ela vai inserindo e colocando as principais características dos sensores lá para quem quiser consultar. Então está o link aqui. E também coloquei dois principais aqui, que seriam a Sociedade Americana de Fotogrametria e Sensoramento Remoto, que eu citei bastante, que tem essa relação dos próximos sensores que vão ser lançados. É legal o relatório deles, é um relatório simples, objetivo, e o formato maioria de gráfico, tabela, direcionado a um assunto determinado, que seria as principais tendências na área de sensoramento remoto, os principais sensores. E é isso, Então agora eu agradeço a atenção de todos, E a gente abre um espaço para... Tá.